arte.
Esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um programa Folha Seca, que você já conhece, chega sempre inédito, às quartas-feiras, às 8 da noite, ou em podcast, sempre que você preferir, em central3.com.br. Edição número 13 do Folha Seca, e eu, Paulo Júnior, tenho mais uma vez à minha frente aqui nos estúdios da Rádio Central 3, Leandríssimo Yamin. Olá, Leandro.
Tudo bom, Paulermo?
Beleza.
É, larga disso de superstição, tá? O 13 é só um número como qualquer outro.
Como qualquer outro. Hoje o programa vai falar do aniversário do Palmeiras, vai homenagear dois campeões mundiais que morreram no último final de semana, vai falar também da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, mas antes a gente tem uma entrevista com o escritor André Martinez, que a gente costuma sempre puxar um livro de destaque, né, Leandro? Mas o André, ele tem uma coleção tão vasta, ele já escreveu tanto sobre esporte, que eu já vou mandar essa primeira pergunta para ele, agradecendo a presença dele por telefone aqui no Folha Seca. André, conta um pouco para a gente como começou essa sua vontade, esse seu trabalho, trabalho vasto na literatura relacionada ao esporte, e já passa rapidamente aí pelas suas obras publicadas nos últimos anos. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Olá, Paulo. Olá, Leandro. Olá a todos os amigos aí do Folha Seca. É um prazer muito grande estar aqui. É André Martinez, viu, Paulo?
Não é Martinez.
O Martinez jogou, né, no Corinthians. Aqui sou eu, André Martinez.
Fui traído por um acento do meu corretor ortográfico aqui.
Mas isso é culpa do Martinez, que veio jogar no Corinthians, no argentino, que desde que ele veio jogar no Corinthians, aqui muita gente me chama de Martinez também, mas não é Martinez.
E o Leandro é palmeirense, ele tem uma saudade do Martinez, aquele velho Martinez, então acho que ficou melhor como Martinez, viu?
Eu não tenho dúvida disso.
É verdade. Bom, eu comecei a escrever em 2006, né? 2006 foi a minha primeira obra, foi um livro totalmente independente que eu fiz, o Top 10 Timão. Na época eu nem tinha muita experiência para escrever, eu não conhecia o mercado, mas eu tinha uma vontade muito grande, eu tinha uma determinação de poder realizar esse meu sonho e tal. E hoje em dia esse sonho acabou se tornando até de certa forma profissão, né, Paulo? Eu sempre fui aquela criança chata quando eu era criança, que eu era metido a guardar tudo quanto era recorte de jornal, revistas de futebol. Eu queria saber de tudo que estava passando pelo futebol, de tudo que estava acontecendo, em especial do Corinthians, né, que é meu time do coração, eu nunca escondi isso de ninguém. Então, e muita gente falava, né, ô moleque, isso não vai te levar a nada, isso não vai te ajudar em coisa nenhuma na vida, você ficar guardando essas coisas, você ficar pesquisando tudo isso. Aí eu cresci de saco cheio de tudo isso e resolvi fazer um livro, entendeu? E foi aí que saiu o Top 10 Timão, né, que foi, primeiro, como eu disse, uma obra totalmente independente e tal. E a partir dele, graças a Deus, aí as coisas começaram a dar certo. E o trabalho começou a ser reconhecido, eu comecei a ser contratado por algumas editoras e tal. E agora, na semana passada, eu lancei o meu 13º trabalho, que é o Corinthians, o Time do Povo. Né? Então, é o meu 7º livro falando a respeito do Corinthians, no geral, o 13º, né? Você quer que eu cito todos aqui, Paulo?
Fica à vontade, já fica de dica também para quem tá ouvindo.
Tá legal, primeiro veio o Top 10 Timão, né, que são os 10 mais da história do Corinthians. Depois, na sequência, veio o Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor, que é um livro, assim, que ele fala numa linguagem mais apaixonada, né, a respeito da história do Corinthians, envolvendo a torcida, tá numa linguagem mais, assim, do torcedor. Aí depois, na época, em 2010, quando o Corinthians estava completando 100 anos, eu lancei o Centenário do Corinthians pela editora La Russa, que foi uma felicidade muito grande para mim, porque se tratava de uma editora multinacional. E também em 2010 tivemos Copa do Mundo, né? Aí eu lancei o livro Todas as Copas do Mundo, que fez um apanhado geral desde 1930 até a última Copa, até então, que era de 2006. E sempre ficava aquela dúvida, né, e muita gente falava, pô, quando que vai fazer o livro do Palmeiras, quando você vai fazer o livro do São Paulo e tal. E eu tenho comigo que o futebol, ele é muito bonito, né, ele a história dos grandes clubes são histórias muito lindas e tal, que merecem ser sempre reverenciadas. E eu sou corintiano de coração, mas respeito muito a tradição dos outros times e tal, e antes de qualquer coisa eu sou um amante do futebol. Foi aí então que surgiu a ideia de fazer a série Grandes Ídolos, né, onde eu relatei 10 grandes ídolos de Corinthians, novamente Palmeiras, Santos e São Paulo, saiu a coleção Grandes Ídolos, né. Aí eu pude também pude fazer um livro agradando os outros torcedores, que não são apenas os torcedores do Corinthians, né. Fiz um livro aí para os outros grandes clubes de São Paulo. E eu também sou um grande amante dos esportes de luta, principalmente do MMA, sempre acompanhei e tal. E nos meus livros de futebol eu sempre reverencio os heróis do passado, né. Eu tenho comigo uma missão de que os grandes craques do futebol nunca podem se perder para os jovens de agora. E aí eu percebi que no MMA também existiam esses heróis do passado, né, esses lutadores que fizeram época lá atrás e tal, e fizeram o esporte ser hoje um dos esportes que mais cresce no mundo. Então eu resolvi escrever o Heróis do Vale Tudo, contando um pouco da saga desses heróis do passado, do MMA. E aí veio na esteira os heróis da atualidade no livro Os Heróis do MMA, que foi o meu segundo livro a respeito do MMA. Aí, nesse ano agora de 2013, eu fiz o Top 10 Timão, numa edição ampliada, atualizada, né? Fiz também o livro Corinthians, a Saga de uma Nação, ensaios em aquarela, que foi em parceria com o artista plástico Ricardo Montenegro, que foi um livro que conta a história do Corinthians em textos poéticos e aquarelas, né? E agora, semana passada, o último trabalho, é Corinthians, o time do povo, chegando no meu 13º livro, né, pra comemorar o 13º programa Folha Seca, hein, né, Paulo?
Deu certinho, porque o Leandro tá bravo comigo, que é aniversário do Palmeiras, a gente tá falando muito de Corinthians, então agora eu tenho uma desculpa pra ele, né, 13 livros, é o 13º programa, mas ô André, a gente costuma brincar aqui que o Corinthians entrou de fato numa fase em que ele tá sabendo se vender muito bem, né? Corinthians vem uns 4 anos aí que a gente o que mais vê é DVD do Corinthians, é livro sobre o Corinthians, é camisa especial pra lá e pra cá, é comemoração de tudo quanto é coisa. A gente até brincou aqui um dia que o Celso Unzelt acaba de lançar um livro sobre o futebol americano do Corinthians, né? Uma coisa que seria impensável há alguns anos. Você acha que, de fato, está havendo um espaço maior, principalmente porque o time vive uma fase vencedora, e isso tem se refletido em vendas, em procuras de editoras atrás do seu trabalho? Que panorama você daria aí do mercado, já que você trata de um clube que está em total evidência agora?
É claro que o Corinthians sempre foi uma marca muito forte, né? Mas o Corinthians, ele vem sabendo utilizar a sua marca de alguns anos para cá, né? Porque o Corinthians pouco utilizou da sua força, pouco utilizou do seu marketing. E talvez se isso tivesse acontecido alguns anos atrás, talvez o Corinthians já estaria numa situação melhor, né? Estaria numa situação como está hoje, né? É claro que o sucesso do time dentro de campo, ele influencia diretamente nos produtos, nas vendas e tal. Mas o Corinthians, uma curiosidade, né? Em 2006, quando eu lancei o meu primeiro livro, logo no ano seguinte, o Corinthians já foi rebaixado à segunda divisão, né? Eu pensei, pô, eu não vou vender absolutamente nada desse livro, né? Foi aí que o livro vendeu muito, né? Foi, eu acho que o maior start de vendas daquele livro na época foi quando o Corinthians foi rebaixado. Então eu acabei chegando à conclusão que o Corinthians em si é uma marca muito forte, né? Seja na vitória ou na derrota, ele estando em evidência é uma coisa que vende muito mesmo, é um mercado muito vasto que ele tem, né? E sabendo utilizar essa força, como está sabendo utilizar agora o marketing, a diretoria do Corinthians, acho que ele tende a crescer cada vez mais e mais ainda. Isso é uma coisa que deve ser copiada aí pelos demais clubes, né? Principalmente pelos irmãos, os co-irmãos aí de São Paulo, né? Que também, o estado de São Paulo é um mercado muito forte em termos de futebol. E já está provado que o futebol bem trabalhado é uma coisa que rende bastante, sim.
André, quem está falando aqui é o Leandro. Eu queria saber, assim como você acabou de citar que os departamentos de marketing buscam maneira de vender uma marca, de encontrar um caminho de sucesso e de crescimento para a marca que defendem, você tem no seu historial aí algumas publicações que mexem com linguagens diferentes, né? Você buscou maneiras novas, maneiras até não só novas, como inovadoras de uma maneira geral, essa que você falou aí, com pinturas de aquarela, um livro que trata o futebol de uma maneira poética, que é uma coisa rara de se encontrar. Eu queria saber se você acha que o ambiente, o mercado de publicações esportivas e futebolísticas é favorável para inovações, ou se você fez o que fez no muque, no braço e com gente torcendo o nariz, indo contra as suas ideias.
Primeiramente, Leandro, eu queria dar os parabéns ao seu Palmeiras hoje, 99 anos, entendeu? Dizer para você que, apesar de ser corintiano, eu tenho um respeito muito grande pelo Palmeiras. A minha noiva é palmeirense, entendeu? Aí, minha noiva Andressa é palmeirense e tal. E eu acho que se não fosse o Palmeiras, talvez a história do Corinthians seria um pouco menor do que é hoje e vice-versa, né? São dois grandes rivais aí que se completam. E eu tenho um respeito muito grande pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Com relação à sua pergunta, eu acho que cabe a inovação, sim. Aliás, eu acho que o mercado literário, seja em qual assunto for, é quase que obrigatório você ter uma inovação, você ter variações, né? E a prova ficou nesses trabalhos que eu fiz, que eu disse que eu fiz 7 livros a respeito do Corinthians, né? E esses 7 são 7 livros feitos em formas diferentes, em linguagens diferentes, né? Porque você pode tratar de um assunto em outras maneiras. Por exemplo, nesse livro do Aquarelas, né, que eu fiz, que a gente chama carinhosamente de Aquarelas, mas ele chama-se Corinthians, a Saga de uma Nação, eu procurei pegar nesse livro, não os textos que eu já tinha abordado anteriormente, mas alguma coisa que pudesse casar com as aquarelas, né. E a aquarela, por si só, é uma coisa extremamente poética, tal, né, bem trabalhada, polida. Então eu procurei fazer isso. E ficou uma parceria perfeita, né. No caso do Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor, ele é um livro mais acalorado, é um livro que fala mais, assim, a linguagem do torcedor mesmo, em prol do Corinthians e tal. Então, ele é uma coisa, assim, um pouco mais intelectualizada dentro de um assunto bem popular, né, no caso da Aquarela. Isso ficou muito bacana, eu acho que a inovação é sempre bem-vinda aí nesse mercado.
E, André, você falou também de publicações sobre o MMA, sobre esse seu gosto por lutas. Conta um pouco pra gente o quanto você acha que esse momento que o MMA passou e tá passando vai durar, vai resistir. Claro, você, pelo que você contou, já acompanhava há um tempo maior, não é um desses novos fãs das lutas que chegaram com essa geração aí de Anderson Silva, desses lutadores que tomaram a TV aberta, né? Chegaram, popularizaram o esporte de fato no país. Mas quanto que você acha que isso vai durar? Você acha que vai ter um mercado grande para um dia você falar aí de 7, 8, 9 livros de lutas publicados também?
Eu acompanho o UFC especificamente, né, desde a época de Royce Gracie, de Rickson Gracie, Marco Ruas, Dan Severn. Então, aquela época do pessoal que lutava sem luva, com poucas regras e sem limite de tempo, né? E o MMA, ele cresceu no mundo todo justamente por quê? Porque o esporte se profissionalizou, ele criou regras e procurou se popularizar cada vez mais, assim, não como uma rinha de galo humana, como uma briga, mas sim como um esporte. E ele acabou engolindo o boxe, né? Hoje em dia o MMA, ele nem se compara em termos de popularidade, de preferência do público em relação ao boxe. Mas eu acho, na minha opinião, que o MMA, em especial o UFC, né, que é a maior organização do mundo, ela vai durar, ela vai ter fôlego, enquanto houver credibilidade nas lutas, enquanto houver, sabe, veracidade das coisas e tal. O boxe, ele teve a queda dele justamente por conta disso, né? Eram muitas coisas forjadas, muitas organizações, se banalizou o boxe muito, né? Então eu acho que o MMA, se ele não for por esse caminho, se ele não se banalizar e ele manter a veracidade nos combates de organização, eu acho que ele vai ter fôlego para muito tempo ainda. Mas eu acho que tem que manter uma linha, continuar mantendo essa linha do UFC, que é a linha da seriedade e do profissionalismo.
Legal, Folha Seca conversou com o André Martinez, autor de nada mais nada menos do que 13 publicações, 13 livros relacionados ao esporte, e que nos deixa otimista, né, Leandro? Porque a gente tem muita tralha em casa também, né? E se um dia essas tralhas começarem a virar livro, como o André contou, vai ser legal, né?
É o tipo de tralha que redimiria não só o tempo que eu guardo e que deixo o meu quarto bagunçado por isso, mas redimiria também meus antepassados, que não usaram isso para livro nenhum, mas que guardaram. Eu tenho coisas em casa dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, que naturalmente eu só faço a obrigação de tratar, de cuidar, de levar adiante para que um dia meu filho também faça isso.
Somos todos um pouco doentes com esse tipo de coisa. André, valeu pela participação, a gente segue acompanhando seu trabalho e tendo algum lançamento, alguma ideia nova, a gente faz questão de tratar aqui no Folha Seca.
Legal, Paulo, muito obrigado, um abraço para você, um abraço para o Leandro. Tá. E eu aconselho vocês a usar toda essa tralha aí para escrever pelo menos um livro que seja, que com certeza vocês, como amantes do futebol e do esporte em geral, vão ficar muito, muito felizes. Eu costumo dizer que se todo ser humano tivesse a oportunidade de escrever pelo menos um livro ao longo da vida, a gente ia ter um mundo bem melhor. Então, vá em frente aí, e um dia eu quero estar no lançamento dessas tralhas de vocês aí, com certeza. Um abraço.
Valeu, André, um abraço.
Tchau, tchau.
Leandríssimo e a mim, segundo bloco do nosso Folha número 13. E a gente começa com uma homenagem, né? Já que no final de semana o mundo do futebol perdeu De Sordi e Gilmar, dois campeões mundiais em 58, Gilmar campeão também em 62. E a gente vai ouvir uma entrevista do Zé Carlos Asbeg, diretor do filme 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil. Filme que ele lançou em 2008, quando esse título completou 50 anos. Chegou a ter uma circulação comercial, pelo menos aqui em São Paulo, lembro de ter assistido esse filme no cinema, e para mim, pelo menos pessoalmente, é minha seleção brasileira favorita, viu, Leandro? Eu simpatizo muito com esse time de 58, uma pena que, claro, o tempo vai passando e praticamente a grande maioria dos jogadores morreu, né? Perdemos o Djalma, agora o De Sordi, o Gilmar. Mas é uma seleção que vai ficar marcada para sempre pelo primeiro título e porque jogava um futebol legal também, jogava um futebol ofensivo, tinha jogadores de dar gosto de assistir, né? Didi, Vavá, enfim.
E um certo menino de 17 anos que viria a ser o divisor de águas no futebol brasileiro. Foi o time divisor de águas. O futebol brasileiro nos anos 30 lutou pelo profissionalismo, foi um momento muito importante. Assim, os anos 40 a gente pula um pouco por causa da questão da Segunda Guerra e tudo mais, mas foi também um período interessante onde o Brasil digeriu as fracas campanhas nas primeiras Copas do Mundo, onde achávamos que iam fazer muito mais e vimos a Argentina e o Uruguai fazendo muito mais do que a gente. Depois veio a Copa de 50 em casa, onde ainda não existiu o texto ou o adjetivo que explicasse bem o que aconteceu naquele Maracanã, a tristeza que envolveu todo o país. E mais 8 anos até chegar que aquele time de 58 chegasse e fosse... Foi um time redentor e não só ganhou, né? Ganhou passando, dando o pontapé inicial convicto a uma escola de futebol, que é a escola de futebol brasileira, que até então era desacreditada, não era tida como uma escola de topo.
Legal, vamos então de entrevista com Zé Carlos Asbeg, diretor de 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil. Para quem ainda não assistiu, vale a pena, é facinho de achar aí pelo YouTube.
A ideia do filme é homenagear os primeiros campeões mundiais do futebol do Brasil, que eu acho que é uma data e um evento extremamente importante. São importantíssimos aí para a nossa história esportiva, futebolística e história social do país, né? Mudou muita coisa a partir dali, né? Autoestima, principalmente, né? Do brasileiro, né? Então essa é uma marca importante dessa história. E eu queria que eles, jogadores, contassem a própria história. A história não é contada por nenhum narrador, por nenhuma voz externa. A voz é contada pelos protagonistas.
E o legal, Leandro, é que ele foi atrás dos suecos, né? Essa é a coisa que mais me impressionou no filme, entrevistas com rivais, né? Porque por mais que fala-se muito dessa seleção de 58, é difícil saber nome de jogadores que atuaram contra o Brasil, porque, enfim, faltam relatos. E não tem ali um jogador que marcou história no futebol mundial naquele time sueco, por exemplo. Então, é legal essa capacidade que o Asbjerg teve de ir atrás dos rivais daquele time, né? De quem acabou perdendo uma Copa de forma histórica, né? Levando 5 numa final.
É, eu tenho pra mim que esse time da Suécia foi o fator casa que fez eles serem finalistas. Eu acho que o grande jogo do Brasil deve ter sido a semifinal, não assisti, né? Mas é o que os relatos indicam fortemente. De toda forma, existem legendas, né? Porque eu não entendo muito do sueco, sei que você...
Existem legendas, ah, tá. E meu sueco também não é fluente.
Não é fluente?
Não é fluente.
Estou surpreso.
Completar esse nosso primeiro assunto, outro áudio agora, né, Leandro? Uma entrevista do The Sord ao Histórias do Esporte da ESPN Brasil. Ele que faleceu no final de semana, ídolo do São Paulo, campeão mundial em 58, que dizem... Por algum motivo, acabou não atuando a final. Alguns acham que problemas psicológicos, né, problemas emocionais acabaram fazendo com que o De Sord ficasse fora da final. O fato é que ele jogou a campanha inteira e na grande decisão acabou desfalcando o Brasil.
Isso aí são os caras que gostam de futebol, colecionam autógrafo, fotografia.
Mas é muito interessante, nós nunca recebemos, nós não, ele, né, porque agora eu também estou no plural, nunca chegou uma carta do Brasil.
Não, só de fora.
Essas são cartas de fãs do mundo inteiro.
Do mundo inteiro, muito da Alemanha.
Tem mais aí, não achamos, mas vem, ó.
Tem muitas. Veja bem,
chegou agora, essa semana chegou essa. Essa aqui foi a primeira, agora que chegou. E essa outra foi a semana passada.
O De Sord já, essa entrevista, ele já está um pouco debilitado e tudo mais. Agora, é duplamente lamentável que os dois laterais direitos que a gente está falando, né, os dois em questão, morreram muito próximos, né? Não faz nem um mês aí que o Djalma Santos nos deixou. E agora o De Sord, que foi o seu parceiro de posição ao longo daquela Copa do Mundo.
Em algum lugar onde eles continuam jogando bola, Leandro, acho que o De Sord foi lá dar o troco, né, no Djalma. Não vou deixar o cara ser titular com tanta tranquilidade. Foi lá ser um concorrente, uma sombra na lateral direita.
Pois é. Ô, Paulão, vamos falar de Lupicínio Rodrigues. Você gosta de Lupicínio Rodrigues?
Gosto, né? Bastante. Eu tenho um disco de Lupicínio Rodrigues que embala minhas manhãs.
É mesmo? Você alterna com aquele seu disco do Tom Zé, né, que você adora, não sei porquê.
Esse eu gosto bastante também.
Pois é. Saiba você, Paulo Júnior, que ontem, terça-feira, no dia 27 de agosto, a morte do Lupicínio Rodrigues completou 39 anos. Ele é autor, nada mais, nada menos, do que o hino do Grêmio.
Só isso?
É.
O cara só fez um dos hinos mais legais do futebol brasileiro aí.
Sem dúvida, se não um dos mais legais, pelo menos um dos mais característicos, um dos mais próprios, né, um hino muito... Que não caberia para outro time, assim, um hino bem com a cara do Grêmio mesmo.
E claro, a gente não convive diariamente em Porto Alegre, mas eu nem sei te dizer se as pessoas sabem desse fato, né? Se as pessoas têm noção de que um autor do hino do Grêmio é de uma figura tão conhecida da música, né? O que não é muito comum para os outros clubes, né? Geralmente é difícil o torcedor que sabe exatamente quem compôs o hino do clube dele, mas imagino que o gremista tenha mais facilidade de lembrar, porque o Lupicínio é um nome muito maior do que simplesmente ter feito um hino de futebol.
Paulo Júnior, olha como eu tô bom de gancho hoje, hein? Faz tempo que você não vai pra Ribeirão Preto?
Faz um bom tempo, viu?
Faz um bom tempo, né? Pois saiba você que na quinta-feira passada, dia 22, foi lançado o livro sobre o clássico de Ribeirão Preto, que é um dos maiores clássicos do interior de São Paulo e do interior do Brasil. O Come Fogo, o jogo entre Comercial e Botafogo de Ribeirão, que eu acredito que... Deixa eu olhar pra tua cara. Ah, você é Comercial.
Eu sou Comercial.
Tava na cara que você era Comercial.
Eu tenho cara de Comercial ali. O livro é Come Fogo, Tradição e Rivalidade no Interior do Brasil, do jornalista ribeirão-pretano Igor Ramos. Para muitos, é um dos maiores clássicos do interior do país. São 164 jogos disputados, o que não é muita coisa, né? Você pega clássicos por Norte e Nordeste, a incidência é muito maior. Claro, porque Botafogo e Comercial não se cruzam todo ano, né, em Campeonato Paulista. É. A variação nas divisões ali é muito grande, né? Então são 164 jogos, o que de fato não é muita coisa, mas é uma história bem legal, porque principalmente o Botafogo, né, na fase do Sócrates, mas também o Comercial, já tiveram jogadores de muita relevância. E uma das coisas que eu acho mais legal, Leandro, é imaginar uma cidade que tem dois baita estádios.
É verdade.
Isso eu acho que tem pouquíssimas no país, que tem dois estádios tão legais quanto os estádios de Comercial e Botafogo. Dois estádios grandes, dois estádios com característica forte, dois estádios dos clubes mesmo, né? Não são estádios que tem a cara da cidade, não. Um é o estádio do Comercial, leva o símbolo do Comercial, e isso carrega toda aquela convivência de clube, né? É comum em Ribeirão Preto alguém falar, vai ter o show de alguém lá no Comercial. Enfim, clubes que caminham lado a lado numa rivalidade e que conseguiram sobreviver até aquelas ideias, né, de por que não se juntam e fazem um Ribeirão Preto Futebol Clube, o que a gente já ouviu tanto por aí. Mas então fica essa dica, come fogo, tradição e rivalidade no interior do Brasil. E parabenizar aí Igor Ramos, jornalista de Ribeirão Preto, que fez um trabalho de pesquisa para dar páginas a esse clássico tão legal.
E é lamentável, apenas para registro, né? Você falou dos dois estádios grandes, e depois de muitos anos, no Paulistão do ano passado, os dois times voltaram a se enfrentar pela primeira divisão, mas a Federação Paulista tem um sistema de preço mínimo de ingresso que afastou o público, onde a gente poderia ter 30, 40 mil pessoas, a gente não tinha nem 15, se eu não me engano era 13 ou 14 mil pessoas no estádio do Botafogo. Eu tenho certeza que muita gente queria ter ido, muito pai queria ter ido e levado o filho, mas aí ia ser mais de 100 reais só para assistir um jogo de dois times que estavam, infelizmente também, perto da zona da degola e não, pelo menos, no meio de tabela, na parte de cima. Mas isso não tira o brilho do clássico, nem tira o mérito de quem fez a pesquisa e fez o livro, fez a publicação.
Fala agora então do aniversário do Palmeiras, Leandro e Amin. Na última segunda-feira, 26 de agosto, 99 anos, portanto, iniciam-se os trabalhos a respeito do centenário, e ano que vem vai ser um ano de muita coisa a respeito do Palmeiras. Tem filme sobre o Marcos sendo preparado, tem filme sobre o título paulista de 93, tem coisa sobre a Libertadores de 99, que vai completar 15 anos, e a gente vai ouvir um trailer do filme chamado Primeiro Tempo. É uma trilogia que vai ser finalizada ano que vem. Primeiro Tempo conta a história do fechamento do Palestra Itália, Intervalo conta a história da construção do novo estádio, e o Segundo Tempo vai tratar da inauguração do novo estádio Palestra Itália, prevista, segundo entrevistas dessa semana da diretoria do Palmeiras, para maio de 2014. Vamos ouvir então o trailer de Primeiro Tempo, personalidades, ex-jogadores do Palmeiras, falando do Palestra Itália.
Tudo passa na vida, né? Para quem chegou aqui olhar no campo, nossa senhora, quando chovia, ficava um lamaçal.
O estádio não era elevado, era embaixo, saía-se do vestiário à esquerda.
Dá 100 por 50, coisa linda.
Para mim é a minha casa, o Palestra. Eu nunca entrei no Palestra, por mais que a gente tenha perdido por 4, por 5, por 3, achando que eu ia perder um jogo.
Era a nossa casa e a gente tinha que realmente colocar de uma maneira que nós é que comandávamos aqui. E o mais importante era isso, que nós gostávamos de jogar aqui.
Leandro e a mim, aqui dos gols da piscina, do gol da piscina, eu vejo o Chico Malta emocionado com esse vídeo do fim do Palestra Itália. Vamos só dar o serviço? Quem fala aí? Oberdan, Ademir da Guia...
César e... são os três.
Os três, isso. E... enfim.
Acabou... Ah, e o Valdir, Joaquim de Moraes.
E o Valdir Joaquim de Moraes, isso, eram quatro. E muito legal, então, ano que vem, 2014... saia a última parte dessa trilogia, um dos trabalhos do Centenário. Enfim, Leandro e a mim, discorra sobre o Centenário do Palmeiras e fala um pouco aí desse estádio, dessa... Querendo ou não, vamos ter um filme legal aí, uma produção sobre o estádio que já não existe mais.
É legal, a ideia é legal de dividir o Palmeiras, fazer uma espécie de divisor de águas, né, imaginário entre o primeiro Parque Antártica e o segundo Parque Antártica, que já não é nem o primeiro nem o segundo, né, o Parque Antártica tem uma história aí.
É pelo menos o terceiro agora.
É pelo menos o terceiro, porque a primeira grande, primeiro teve a construção, depois a grande reforma que fez o Jardim Suspenso, depois algumas obras de ampliação e modernização, e agora essa reestruturação completa. Eu estou curioso para ver, eu acho que vai ficar com uma acústica muito, muito grande, um estádio ao mesmo tempo acanhado e generoso em termos de espaço para público e tudo mais. É maio que você falou que ele vai ser inaugurado?
Eu ouvi dessa semana, nas comemorações do aniversário, a nova data seria maio.
Vai coincidir com a fase final de Campeonato Paulista, né? De repente pode até acontecer uma inauguração num jogo importante aí. Tinha medo do Palmeiras inaugurar uma coisa tão grande no ano do Centenário, num jogo qualquer, um jogo contra o Mirassol. Acho que vai acontecer alguma coisa, vão preparar alguma coisa.
Podiam tentar o tal amistoso contra a Juventus, que sempre foi tão falado, né?
Alguma coisa desse tipo. De toda forma, esse trailer que a gente acabou de ouvir, e que o amigo Central 3 pode colocar no YouTube aí e encontrar, só o trailer já mostra algumas imagens que, para quem frequentou o Parque Antártica, se você sorrir, né, o coração dá uma aquecida, assim. Eu acho que foi o caminho que eu fiz na vida mais vezes, né, o caminho da minha casa para o Parque Antártica, eu falando como palmeirense que sou, né. E é um caminho que o torcedor, cada torcedor, em relação ao estádio do seu time, não tem como apagar da mente. Todo o caminho, né, o ônibus que você pega, a linha de metrô que você toma, o caminho que você faz a pé. Então a relação é muito grande, é muito forte, mais forte do que de repente alguns modernistas, podemos dizer assim, podem argumentar. E então tendo esse ingrediente, é certeza que é um filme que, quando sair, vai emocionar muita gente.
A gente já falou muito aqui de livros sobre o Palmeiras, entrevistamos o Galupo, né, que escreveu a biografia do Heitor. E eu trouxe aqui só para recomendar, Leandro, Divino, A Vida e Arte de Ademir da Guia, livro de Kleber Maziero de Souza, mais do que recomendado. Livro bem legal sobre a história da família da Guia, né, que é uma família bastante ligada ao futebol, de como o Ademir foi parar, saído do Bangu, chegando no Palmeiras. Enfim, para mim o maior jogador da história do Palmeiras é ele, Ademir da Guia, e vale a pena. Divino, A Vida e Arte de Ademir da Guia, livro de Kleber Maziero, o meu autografado, Leandro Yamin, na data de 20 de fevereiro de 2002. Faz tempo já, hein?
Faz tempo, e era um tempo onde o Palmeiras ainda não havia sido rebaixado nenhuma vez.
Flertado com a Série B. Vamos pegar leve, né, Leandro? É aniversário do Palmeiras.
É semana de aniversário. O aniversário já passou. E a gente precisa falar a verdade.
Tá certo. Falamos de Palmeiras, quinto e último assunto aqui do nosso segundo bloco de Folha Seca. Vou passar rapidinho a programação da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. A gente comentou que o Fluminense, numa ideia bem legal, criou uma stand na Bienal do Livro. Amanhã, quinta-feira, a partir da 1 da tarde, lançamento do livro dos 110 anos, com as presenças de Assis e de Marcão. Às 19h30, homenagem ao cartunista Miguel Paiva com a medalha Nelson Rodrigues. A programação segue na sexta-feira, às 15h, tem uma divulgação inédita de trechos do documentário Ídolos Desmistificado, que é roteirizado e dirigido pelo filho do ex-jogador Assis. Tem também um bate-papo com o jornalista tricolor José Rezende, tem homenagem ao escritor Ivan Santana, também com a medalha Nelson Rodrigues, uma programação vasta que passa ainda por sábado, domingo, segunda, terça, vai até o outro final de semana, até dia 8 de setembro. Muita coisa legal para o torcedor do Fluminense, para o amante do futebol. A programação completa em bienaldolivro.com.br. Começando amanhã, então, quinta-feira, 1h, uma programação especial para o Fluminense na Bienal do Livro. Fluminense, Leandro, que passa por um período ruim aí, né, no Campeonato Brasileiro. Tem um investimento muito grande para um time que teve vencido muito pouco. E na última segunda-feira o Deco, né, anunciou a aposentadoria, até de forma honesta, né, ele que não chegou a jogar um terço dos jogos do Fluminense desde que ele voltou ao futebol brasileiro.
O Fluminense não está com um time tão, tão consistente quanto em outros anos, porque passa muito pelo sistema. O time que foi campeão brasileiro ano passado, na mão do Abel Braga, já não era um maravilhoso time, era um time de jogadores que se encaixavam. Você não pode falar que Jean, Leandro Eusébio, Gum e Carlinhos é uma zaga fantástica. Mas era uma zaga que se entrosava, e tinha o Edinho na frente, tinha um sistema bom de cobertura. Isso dava,
tinha um artilheiro, né?
Isso dava força para um time que do meio de campo à frente cruzava muita bola, usava muito a força do Fred e dava certo. No Campeonato Brasileiro a exigência, ao contrário do que muitos dizem, não é tão grande assim. E esse ano as coisas não deram certo nos primeiros meses, e diga-se de passagem, primeiros meses com pouca pré-temporada, caindo num grupo da morte na Libertadores. O Abel foi demitido. Trouxe um Vanderlei Luxemburgo, que ao sair do Grêmio, a gente está vendo onde o Grêmio está, o Grêmio deslanchou. Um Luxemburgo que talvez não esteja com a pegada e com a força para encontrar soluções, né? Talvez ele queira muita coisa mastigada, e o time do Fluminense está um pouco perdido, está um pouco sem direção. Eu não acho que vai ser o ano do Fluminense. O Fluminense não vai conseguir qualquer coisa, nem lutar aí por Libertadores ou coisa assim, vai ficar em meio de tabela. E também tá bom, acho que também o torcedor brasileiro hoje cobra demais as coisas. O Fluminense é o atual campeão brasileiro, ganhou dois nos últimos três anos. Tudo bem, passa um aninho aí no meio da tabela, eu acho que faz parte. Só que o Fluminense tem uma situação aí que eu me passa pela cabeça às vezes, e eu não sei nem que sim nem que não, mas sei que a gente precisa prestar atenção. O novo Maracanã, o Fluminense está usando o novo Maracanã. Quanto tempo vai levar para o novo Maracanã ser a casa do Fluminense, né? Ou será que já é? Ou será que eu estou viajando? Para o torcedor, para o ambiente, para toda a situação que envolve um jogo de futebol.
Tá, então. Subiu a plaquinha, hein, Leandro?
Subiu a plaquinha?
Nos acréscimos, 40 e poucos minutos aí de folha seca. Frase da semana, terceiro bloco, hoje a frase é sua.
A frase é minha, não. A frase é de Carlos Drummond de Andrade.
Mas na sua voz.
Na minha voz que está um pouco rouca.
Sem a sua voz não teríamos frase.
Pois é, porque
até você
porque
o Carlos é praticamente Drummond, o intérprete.
Não temos o telefone de Carlos Drummond, e se tivéssemos ele não atenderia. A frase, Paulo Júnior, já que você no fim de semana, no seu futebol amador de Várzea, venceu mais uma partida, parabéns para você. A frase de Carlos Drummond é a seguinte: o mérito da derrota consiste em isentar o derrotado de qualquer responsabilidade de vitória.
Eu preciso de uns minutos para entender. Mas...
tem a ver com o que a gente acabou de falar sobre o Fluminense, né? Ganhar costuma mal, ganhar pressiona de alguma forma a você manter um nível de excelência. E a derrota, de alguma forma, tira alguns pesos, né, da cabeça das pessoas que são muito competitivas, a derrota educa. Eu acho que é mais ou menos isso que o Carlos Drummond quis dizer. Eu achei uma frase interessante.
Eu acho que a competitividade, ela termina à medida que termina a sua possibilidade de vitória, né? Você comentou do Fluminense, de fato o torcedor do Fluminense não tem motivo para estar decepcionado com o time, é um pouco disso, né? É um pouco entender... que não dá para todo mundo ganhar. A gente vive uma coisa no futebol brasileiro, com 12 clubes grandes, que o clube está em 12º lugar, todo mundo vai falar, pô, aí não é o lugar que a gente tem que estar. Tá. Mas se todo mundo estiver no lugar
que tem que estar,
vão ser 12 campeões, né? Então acho que passa um pouco por isso, uma certa falta de paciência, né, com os momentos de transição. Assim, a gente se acostumou um pouco a ver essa gangorra, até na relação da torcida, né? O Fluminense vai ficar ali em 14º, não vai levar a torcida no estádio. O São Paulo precisou ir para 19º para levar a torcida para o estádio. Então é uma coisa meio maniqueísta, né? Parece que a torcida só funciona na euforia ou na depressão. E claro, existe ali um meio termo. Acho que o grande lance da competição é entender fases em que você não vai estar nem na euforia e você não precisa também ser rebaixado para a segunda divisão para ter um novo ânimo. É entender que, enfim, é só futebol, não tem lugar para todo mundo ser campeão todo ano.
E... Tem uma dica, Paulo Júnior, que infelizmente a gente vai dar, mas é uma dica que já está moribunda, já foi. É, mas seria muito interessante a gente fazer aqui. Que eu lembro que o Palmeiras, ou na verdade palmeirenses, fizeram alguns anos atrás um site onde eles contavam o Palmeiras só com charges. Né? Que é uma coisa que é difícil de você... Eu, pelo menos, não conhecia. Procurei de outros times e não encontrei. Então, em vez de eles escreverem sobre os jogos, sobre o momento do time, eles escreviam, eles faziam charges, eram desenhistas. E uma delas foi depois de uma derrota, alguma coisa assim, do Palmeiras. E eu achei muito bonito. Era um torcedor sozinho numa arquibancada, com um papel voando e um cachorro deitado do lado. E o escrito: quanto tempo você esperaria para ser campeão? É uma pergunta que pouca... Que a gente deveria se fazer mais, né? A gente, às vezes, é muito impaciente, muito exigente com o nosso time, sendo que, certamente, na Noruega, os torcedores do Rosenborg, o time que é campeão 8 vezes a cada 10 anos, talvez eles não passem por isso, né? Mas talvez a vida deles também seja um pouquinho menos chata, e quando eles ganham, talvez não seja tão legal.
E o Rosenborg não perde pro Boa Esporte, né?
Exatamente.
É mais fácil ser rosenberguense, né? Como diria o outro. Leandro Yamin, fim de edição número 13 do Folha Seca. Lembrando, o programa, você já sabe, inédito, sempre às quartas, às 8 da noite, ou em podcast, até que a internet permitir a sua eternidade de arquivos, e confiando também na nossa programação aqui da Central 3. Central3.com.br tem todos os programas já feitos aqui por nós, do Folha Seca.
Vem aí site novo, viu, Paulo?
Vem site novo?
Site novo, layout totalmente novo, programação musical nova, novos programas de música e podcasts novos, inclusive.
Mas
aguardem.
Com todo o seu romantismo, você vai conseguir olhar para o site novo sem ter saudades do velho?
Sim, nesse caso, sim.
A tecnologia vem para o bem.
Exato. Um grande abraço, viu, Paulo?
Até semana que vem. Voltamos, então, quarta que vem com mais um Folha Seca, repetindo, quartas às 8 da noite, sempre um programa inédito, ou em central3.com.br, sempre que você preferir ouvir um pouco sobre cinema e literatura relacionados ao esporte. Até semana que vem, tchau.